bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão nos ouvindo. Então, chegamos agora com o nosso tão esperado episódio extra do nosso fechamento, né? Vamos fechar agora de fato a primeira temporada. E estávamos falando sobre a intelectualidade do corpo através da dança. Então, estamos aqui com nossos convidados, Valéria Monan e Jefferson Bilisco, e a pergunta extra que a gente pensou tanto para fazer para vocês diz respeito à história da dança e do consumo do corpo negro através da história, né? Porque a dança associada ao povo negro surge desde o período de escravidão, né? Quando a gente fala aqui do mundo transatlântico, e principalmente agora puxando um pouquinho a sardinha para o pós-abolição, que é o que eu pesquiso, começa a ser muito consumida a partir da segunda metade do século XIX, né? Então, as canções escravas, o jongo, posteriormente o maxixe, o samba, todos esses ritmos, eles vão ser vendidos como ritmos negros, como exóticos. Trazendo essa questão da sensualidade, essa questão do primitivismo, e vai ser vendido com esse discurso muito racista, mas consumido, largamente consumido por um público branco, né? Vai ser um público que quer estar em contato com essas experiências negras que, infelizmente, associam a intelectualidade do negro limitada a essa questão do corpo e da sexualidade. E aí a pergunta que a gente pensou em fazer para vocês é se vocês ainda enxergam isso vamos dizer, no consumo da música negra nos dias de hoje, e se vocês enxergam, por exemplo, uma diferença entre o saber negro, o ensinar dessas danças tidas como danças da cultura afro-brasileira, e a oportunidade que tem na venda e no espaço, que a gente chama espaço de consumo mesmo. Se, por exemplo, um dançarino negro, uma bailarina negra, tem dificuldade de conseguir ingressar nessa indústria de consumo, mesmo sendo ali a raiz e a ancestralidade fazendo parte do nosso povo. Então, eu deixo essa pergunta aí para os convidados.
De doutorado, né, essa pergunta. Meu amor, por favor. Mademoiselle, s'il vous plaît.
É forte, né? Porque é muito doido isso. Porque, ao mesmo tempo, impede que esses nossos corpos, eles também têm uma sexualidade, ele também tem uma afetividade, mas que faz uma leitura de propriedade a partir do momento que os nossos corpos tratam disso, entendeu? Então, aí que está a dificuldade da manutenção dessas danças, mas, ao mesmo tempo, essa conquista que nós tivemos dessas leituras dos nossos corpos. Isso eu vejo para toda a essência, né, de novas leituras, releituras que se tem desse povo que foi oprimido em todas as situações, né? E a gente, como já foi falado aqui, dos índios, dos trans, sabe, do povo preto. Então agora a gente está falando assim: não, eu posso fazer isso aqui com o meu poder. Você não vem ditar o que que você pode com o meu corpo. Tem esse lado, entendeu, mana, que eu sinto assim dessa conquista. Por exemplo, quando eu comecei a dançar porque tinha a parte dos orixás, aí tinha toda uma chacota, porque era parte dos orixás, sabe? Ou de sei o quê. Aí tinha, no primeiro momento eu ficava até assim, o que que eu vou falar? Mas com o decorrer do tempo, eu fui me armando cada vez mais e entendendo o que que aquilo fazia comigo primeiro. Né? Porque primeiro você tem que sentir, né? Como já foi dito aqui, é de dentro para fora. Aí você entende que aquilo dentro de você, que força te dá, e como isso se trai, porque também a gente ficou muito tempo com nossos corpos reprimidos, né? Por exemplo, tem músicas que eu não canto mais do que eu cantava, e que eu vejo que ela não é legal, ou ela é machista, ou ela é racista, sabe? Então, a gente está realmente fazendo uma nova leitura. E que essas danças que a gente tinha. Em África, o peito nu Não era uma coisa que, ah, está com peito nu, vem cá, eu vou tocar, vou chupar, fazer qualquer coisa. Tem a sua origem, entendeu? Então, a gente está fazendo essa nova leitura, esse novo poder. E agora, o que aconteceu, que esse povo branco, de ver essa nossa felicidade, de ver isso tudo, e eles tudo reprimido, sabe? Não tinha esse poder dessa felicidade, desse brilho. E aí eles primeiro começaram a atacar, proibindo ao ponto de matar, de prender, né? Essa galera, assim que surgiu, elas eram presas, elas eram escravizadas porque estavam executando. Muitos músicos, só de ter o instrumento dentro da bolsa, eles eram presos, não era porque estavam tocando, fazendo som, sabe? Então, assim, a perseguição era muito, muito pesada mesmo. Aí, a partir do momento, olha que doido, a partir do momento que o branco entra, as leis começam a mudar. Ela começa a ficar amena, porque tem branco na parada. O que a gente está usufruindo, esse é meu ponto de vista, tá? É que a gente está cada vez mais tomando posse desse poder que é nosso. A gente está puxando de volta, está trazendo de volta. Tipo assim, não, aí eles estão colados, né? Ah, eu não posso fazer mais isso, ah, eu não posso fazer mais. A gente não podia. A gente não podia. Está entendendo? Então, a partir do momento que a gente assume cada vez mais que isso é nosso, sabe? Porque meu corpo, eu quero continuar sambando, eu quero continuar dançando machixe, jongo, tudo. E falando, meus alunos que são brancos, eles sabem que são brancos. Quem já fez aula comigo sabe. Eu falo do poder de que eles têm de abaixar a bola e o preto que tem que ter o protagonismo na parada. Sabe? Porque é difícil trazer os nossos corpos como preto para a dança. Porque tudo foi passado como feio. Então, quando traz de novo essa leitura que esse corpo é preto, que ele pode executar aquele movimento, fica em outro lugar, porque ele já tem história. Ele já tem história, tá entendendo? Então, mana, eu vejo como esse lugar da gente cada vez mais tomar posse, porque é nós por nós mesmos. Porque o tempo todo, o movimento do branco... eu vou fazer uma coisa bem escrota, mas a gente está em família. O branco, quando ele algum momento, ele vai mostrar que é branco, gente. Ele vai mostrar que é branco. E aí a gente é uma prontidão. Porque se está junto, a gente tem que saber até onde está junto. Está entendendo o que eu estou falando? E eu falo isso para os próprios brancos. Que me conhece, sabe que eu falo isso, sabe? Então, essa armadura desse poder da nossa vivência nessas danças tem que ter, é a nossa propriedade, é tudo nosso. Então, é executar mesmo com essa consciência, com esse poder de, não, aqui você não toca, aqui não, e ter essa coragem. Eu sei que é difícil, mas tem que ter. Eu conheço muitas pessoas na dança afro que não falam certas coisas na aula, que, ai, não, não sei, posso perder aluno. É um risco. Eu vou perder o quê? O que eu tenho a perder? O tempo todo a gente está perdendo. Está entendendo? Eu quero ganhar a minha verdade. É a minha verdade acima de tudo. E aí, quem é mesmo, fica. Quem não é, beijo, tchau. É um direito da pessoa. Então, eu vejo nesse lugar, eu amo jongo, eu amo frevo, eu amo a capoeira, eu amo tudo. Tudo que é preto, eu amo. Eu posso não saber fazer, mas um passo, pelo menos, daquilo eu vou ter que fazer, eu vou ter que curtir, entendeu? E a gente tem o direito de fazer essas danças. Sair desse lugar. E tem direito também de fazer clássico, tem direito de fazer tudo, gente. Tudo, tudo. Não tem limite para a gente. Agora, a gente tem que ter a posse desses corpos pretos. Para mim é isso, eu não sei se eu te respondi, sabe? Mas o meu entendimento é esse. É esse, a palavra poder é muito séria. É muito séria. E a gente necessita cada vez mais poder. Entendeu?
Uma mega resposta. Uma mega resposta. Uma mega... Eu acho que é a potência que a ancestralidade traz para a gente. E, olha, é uma fala assim que não tem nem comentário que a gente pode fazer, né? Eu acho que a fala já diz por si tudo, por si só. E, assim, cara, parabéns. Agora eu deixo para o Belisco. Belisco, taca fogo. Vamos que vamos.
Nossa, é bom, né? A gente destrinchar essa pedra, né? Deixar ela completamente equilibrada nesse sentido da visualização. Eu também concordo plenamente que os sistemas, né, já que a gente tem aí de direito, né, a nossa tal herança que os nossos ancestrais construíram, e a gente, né, já que eles construíram essa cidade, esse país, né, a sangue e suor, nós também queremos a nossa herança e mostrar que nós estamos aí fazendo mesmo, assim, e tendo propriedade. Eu não quero que nós, assim como já passei muito por essa situação, de ser uma ameaça. Eu não sou uma ameaça para ninguém, eu só sou curioso, eu entendo que aquilo, de alguma maneira, é meu e que, de alguma maneira, me surrupiaram. E eu só estou correndo atrás daquilo que é nosso, sabe? E mostrar que é nossa. Eu quero representatividade numa escola de samba, onde, ou numa escola de samba, no funk, no baile charme, onde que a gente não seja o entretenimento, sabe? A gente tem que ser o protagonista, sabe? Eu quero, daqui a um tempo, foi até uma fala que eu tive lá atrás, na companhia de dança, onde o Fábio Batista brincou, né? O que cada um queria ser numa escola de samba, a companhia, um respondeu o outro, outro respondeu alguma coisa. E eles me perguntaram, e aí, Belisco, o que, que você quer ser? Eu falei, não, o que eu quero ser não, o que eu vou ser. Tá, Belisco, o que, que você vai ser? Eu falei, enredo. Ainda vão contar a minha história. Então, se a gente não pensa grande, assim, no sentido de realmente correr atrás daquilo, a gente acaba não tendo um gás. Se fosse parar para a minha realidade e tudo aquilo que eu vejo aqui ao meu redor, não era nem para eu estar aqui conversando com vocês, porque se eu fosse fruto do sistema que, infelizmente, está ao meu redor, socialmente falando, eu não teria a oportunidade. Então, a dança, ela me permitiu uma comunicação, ela me permitiu um acesso cultural que quantas pessoas e quantas potências nós somos. Quantos? Somos muitos, entendeu? Então, eu quero essa representatividade cada vez mais clara. Eu quero vários coreógrafos de comissões de frente no Carnaval do Rio de Janeiro, um grupo especial. A gente só tem hoje o quê? Dois, né? Dois. Eu quero ver mulheres também nesse papel, mulheres pretas, porque eu tenho aqui dentro de casa uma representatividade muito grande. A minha avó, principalmente a minha mãe, é a minha principal influenciadora a me movimentar, a eu me permitir a me movimentar. Certo? E tudo no legado empírico. Ela sentiu e falou, oh, acho que tem que ir por aí. E depois eu fui correr atrás, ainda estou correndo atrás. E eu entendi que devagar também é pressa, mas desde quando a gente esteja consciente daquilo que esteja fazendo. Então, né, eu aproveitei também algumas oportunidades, a última agora, pô, o Fausto lá, o Faustão, deu uma oportunidade muito clara de falar sobre o nosso papel, a nossa representatividade numa rede nacional, num horário muito nobre, né, numa emissora que é a emissora mais forte que a gente tem, de uma representatividade muito grande. Então, minimamente, se eu levanto o braço daquele e falo sobre o meu processo, eu dou voz e dou possibilidade para tantos outros que querem fazer a mesma coisa. Então, é isso, sabe? É respeitar e ter o caráter de quem fez antes da gente, a gente estar unidos e entender que aqueles que nos chamam de ameaça significa que a gente tem muito para apresentar, significa que a gente tem muito intelecto, a gente tem muito para poder mostrar e para representar. E, na verdade, a gente só está pegando o que é nosso por direito. Só isso. Entendeu? Então, por isso que eu até falei, nossa, essa pergunta ela é uma tese de doutorado muito forte, sabe? Assim, de a gente poder mastigar, assim, pegar cada palavra, cada intenção e transformar. E cada vez mais eu estou fazendo isso. Além de estar inserido naquele processo, naquele lugar, entendendo como é que funciona, eu vou puxar 10, para 10 puxar 100, para 100 puxar 1.000. E assim a gente vai se multiplicando.
Perfeito, eu acho que assim, não tinha final de temporada melhor. A nossa temporada foi sobre intelectuais negros, eu acho que a gente tentou trazer para os ouvintes, para vocês ouvintes, as diversas formas de intelectualidade e como nós podemos nos apossar de vários saberes e estar em várias áreas, né? De várias áreas de diferentes saberes. Então, acho que a gente fechou com chave de ouro essa primeira temporada. Eu estou muito emocionada com esse episódio, muito emocionada mesmo. E aí, pegando um pouco da fala da Valéria, eu acho que os encontros não são em vão. Então, assim, eu não acredito em encontro que acontece por acaso. Estou muito feliz com esse encontro. Termino saudando a Exu, também, que traz para a gente esses caminhos, traz para a gente esses encontros e agrega cada vez mais pessoas, nos ajuda a quilombar, a resistir. E eu queria dizer que, em nome de todos os integrantes do podcast, a gente dá, assim, meus parabéns para os dois convidados, que foram, assim, perfeitos, perfeitos mesmo. E também dizer para a galera não esquecer de seguir a nossa rede social, as nossas redes sociais, que a gente vai voltar na segunda temporada, quebrando tudo, vai ser... A gente vai procurar manter o nível dessa. Então, esperem coisas boas. E é isso, gente. Muito obrigada a vocês dois. Assim, eu estou aqui boquiaberta até agora com a fala potente de vocês. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes também vão ficar muito emocionados e muito tocados com essas falas potentes. Muito obrigada mesmo.